Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. É sempre com muito prazer que estamos na sua companhia às segundas-feiras à noite, entre as 9 e as 11 da noite. Vamos falar muito de futebol, pelo menos nesta primeira hora da nossa emissão de hoje. Vem mais uma semana europeia. Teremos a participação dos 5 clubes portugueses. Como é hábito, o Sporting é o primeiro a entrar em ação amanhã diante do Manchester City. Teremos parte da conferência de imprensa de Ruben Amorim e de Morten Newman para ouvir dentro de alguns instantes. Depois falaremos também um pouquinho das outras equipas portuguesas nas competições da UEFA, o Benfica com o Bayern, o Porto com o Lazio, o Vitória com o Mladá Boleslávio, o Braga com o Elfsborg, partidas que iremos acompanhar aqui na Rádio Alfa, simultâneo com a Antena 1 ao longo da semana. Destacaremos também algumas das reportagens que teremos para si, por exemplo, jogo Paris Saint-Germain-Lens. Teremos algumas declarações, quer do Désiré Doué, quer também do Kevin Danso, no Auxerre Rennes, com declarações de Jubal, também de Gaëtan Perrin, ainda de Frédéric Massara, entre outros. Teremos depois, na segunda hora, no início da segunda hora, uma página dedicada ao rugby com Simon Mannix, o selecionador nacional, vai estar connosco em direto na nossa emissão, ao telefone, claro, e teremos uma grande página dedicada ao handball, nomeadamente com uma reportagem em torno do PSG Sporting da Liga dos Campeões. Foi na semana passada, o PSG venceu por 2 golos, e teremos também uma reportagem em torno do Tremblay Istres, ainda com jogadores portugueses e não só, também com o Edmilson Araújo, jogador de Cabo Verde, internacional pela seleção, e teremos ainda o técnico nacional dos Marcos, sub-19, não é isso?
Sub-19, acho, o torneio da TB, um torneio de jovens, no fundo.
Pronto, exatamente.
Entre 18, 19, 20, depende também dos anos, desde quando o torneio tenha diferentes idades.
Vamos estar.
Que é no 95, em Aubonne.
Exatamente, vamos tê-lo na nossa companhia na segunda hora da nossa emissão de hoje, para falar então, para continuar a falar de handball. Hoje uma grande página dedicada ao handball e também ao rugby. Vamos, isto na segunda hora, vamos para já saudar toda a gente, começando pelo Armindo, que está à minha frente. Olá, Armindo.
Olá, Manuel, boa noite a todos.
Olá, Henrique.
Boa noite a todos e a todas.
Sim, está tudo bem contigo? Preparado?
Está tudo. A pequenina, esqueceste, começaste 16, 15, falta o 97.
88.
Quer estar tudo?
Mas ninguém sabe o que é, 38, pronto, pode dizer o fim.
Já acabou. Que são números.
Exato.
Para o loto.
E temos também o Marco. Olá, Marco.
Olá, boa noite. Boa noite também a todos os vienenses que este fim de semana passaram um bom fim de semana com uma vitória 4-0 frente ao Domiense nesse Campeonato de Portugal, em que o Viana de Castelo, o clube de Viana de Castelo,
é um investidor da
o vienense, está no 6º lugar com 13 pontos, está a 5 pontos do primeiro, que é o Bragança, após 8 jornadas, então, neste Campeonato de Portugal, sabendo que só os dois primeiros é que vão para segunda fase, porque Portugal tem a segunda fase. Exato. Em que se luta pela subida.
Já agora gostava também de dizer que o WhatsApp da Rádio Alfa está aberto, 06-62-10-98-60. A sua voz na Rádio Alfa, se quiser participar da nossa emissão, é fácil, basta enviar um áudio com algumas perguntas, se quiser, entretanto, aqui colocar ao Henrique e ao Marco, que eles vão esclarecer tudo sobre o futebol. Muito boa noite mais uma vez, bem-vindos então à nossa emissão, e vamos então começar esta conversinha convosco. Pode ser um jingle ou não? Só para lançar a conversa? Ok, bora lá.
Tribuna Desportiva.
Sim! Muito bem, vamos lá então começar com o futebol, e daqui a pouco já vamos ouvir o Ruben Amorim. Temos aí mais uma semana europeia, que gostava de vos ouvir sobre os jogos das equipas portuguesas, jogos extremamente difíceis para os três grandes do futebol nacional, Benfica, Sporting e Porto. Vamos ter jogos, se calhar, menos difíceis, também difíceis, os jogos são muito difíceis, mas menos difíceis que dá para o Vitória e para o Braga. Queres começar tu, Armindo, a falar do Braga? O Elfsborg, o futebol sueco, é um futebol possível para os...
Deve ser, a não ser o Jokers, que é que nós conhecemos além disso.
Ah não, por acaso é verdade que ninguém conhece os Farts.
Exato.
Ninguém conhece o John Stern.
E o Jordan Gardens.
O Sordestrom. Ninguém conhece esses jogadores. Porquê que eles ganharam?
Em relação aos Jokers?
Foram os jogadores.
Sim.
Agora o jogador do momento é o Jokers.
Sim, vamos lá então falar a sério.
É melhor.
Já estou aqui a dizer que estamos sempre a brincar. Bom. É só para começar e para.
É só para aquecer.
É só para derreter o gelo.
É só para aquecer.
É só para derreter o gelo, que o Marcos estava ali muito, muito oprimido por causa do Benfica, que joga amanhã, não, na quarta com o Bayern.
Quem abre é o Sporting.
Exato, vamos falar do Sporting. Vamos.
Pensei que ias começar pelo Amorim.
Sim, pelo Ruben Amorim, vamos ouvi-lo daqui a pouco, mas antes disso vamos só ouvir aí uma pequena sensação da comitiva, da tribuna. Marco, o que é que parece este Manchester City? Manchester City que vai ter alguns lesionados, salvo erro, 3 ou 4 lesionados.
Dias, não está.
Mas é sempre uma equipa top, não é?
Quando se tem um plantel deste tamanho, acho que qualquer solução pode ser boa, que venha do banco. O Rubén Dias, até houve jogos em que ele não foi titular. O problema para o Manchester City é que no campeonato foi uma derrota este fim de semana. Não está forçosamente em forma, até no campeonato os resultados têm sido assim, não muito bons, até na própria Liga dos Campeões não venceram todos os jogos. Não sei, esta equipa não parece tão invencível do que os anos precedentes, pelo menos neste início da temporada. A força muitas vezes do City é saber terminar as competições. Frente ao Sporting, está numa mudança completa, será que os jogadores vão querer, não sei, dar um brinde ao Ruben Amorim e terminar com uma vitória, sobretudo frente ao City, que vai ser o grande adversário do United, para onde vai o Ruben Amorim, e dar uma alegria desde já aos adeptos do United, porque se eles conseguem o Sporting vencer o City com o Ruben Amorim, aí sim ele ganha o coração dos adeptos do Manchester United.
Não é um bocado um risco, Marco, precisamente o Sporting, o Amorim, neste caso, jogar contra o City nesta altura?
Sim, porque só pode sair também com uma derrota, não sei, 4 ou 5-0.
Pois, e se isso acontecer é muito...
Mas isso tem a desculpa. A desculpa é que está com o Sporting.
Pois.
E que o Sporting não tem essa craveira, nem sobretudo, não tem os meios que tem o Manchester City. O Manchester City tem para aí 4 ou 5 equipas com jogadores que têm a... disponíveis, e o Sporting tem sobretudo neste momento, diria eu, 13, 14 jogadores de topo, e o resto são jovens jogadores que ainda estão em aprendizagem. Se vencer, é um gênio para os adeptos do Red Devils que vai chegar. Se perder, é normal, mas é verdade que para ganhar o coração rapidamente dos adeptos que podem estar um pouco céticos a dizer assim, mas quem é este treinador que vai custar entre 10 a 15 milhões mais ou menos ao United, não é baratinho. Relembramos que os dois outros que foram para a Inglaterra e que custaram quase a mesma coisa, é José Mourinho, quando foi para o Chelsea, e o André Villas-Boas, também quando foi para o Chelsea. Mas é preciso recordar que eles tinham vencido uma competição europeia. Mourinho, acho que é Liga Europa e Liga dos Campeões, as duas, e o André Villas-Boas tinha vencido a Liga Europa, quer dizer, um título europeu, quer dizer que chega com um currículo muito maior, e tinha vencido tudo em Portugal, não era uma vez um campeonato, uma vez uma taça. O que o Rubén Amorim fez foi excepcional em Portugal, mas, por exemplo, quem fez ainda melhor? Sérgio Conceição. E Sérgio Conceição neste momento está sem clube. Ganhou mais vezes o campeonato, ganhou mais vezes a taça.
Vítima do feitio dele, se calhar?
Isso não sei, isso não posso falar. Não sei o porquê dele estar sem clube. Ele teve vários clubes que estiveram interessados. Mas é verdade que o Manchester United, a primeira opção é ir buscar o Rubén Amorim e não ir buscar um treinador livre como o Sérgio Conceição.
E, pelos vistos, já tinha começado as negociações em mês de junho. Já para a época.
Observações, se calhar?
Não, já tinha falado e o Amorim disse não.
Sim, mas até pelo risco financeiro, até pelo primeiro pedido, pelo menos foi o que disse o Rubén Amorim, pelo primeiro pedido de só no fim da temporada, isso tudo podia levar o Manchester United a outras opções. Mas foi nele que recaiu essa opção, então ele tem que ser uma opção válida. Mas este jogo não é tão importante quanto isso, mas se vencer, sim. Entra diretamente no coração dos adeptos, e isso podem ter a certeza.
Pois, porque amanhã o jogo vai ser decortique, como dizem os espanhóis, ou os espanhóis e os franceses, pela toda a imprensa de Manchester, no fundo, vai estar toda ali com os olhos postos no jogo.
É que tu disseste um bocado em conversa de imprensa, durou 30 minutos?
Sim.
É falar de quê?
a falar de um pouco de tudo.
E também da transferência dele.
Sim. Henrique, queres tu complementar alguma coisa antes de lançar o Ruben? Ou...
Não.
Podemos dizer que, para mim, tem tudo para ser um jogo que pode permitir uma surpresa. E até não sei se podemos falar de surpresa, porque podemos relembrar que o facto que o City, quando vai para Lisboa, não é sempre com esta facilidade de ganhar. O que é que a última vez foi lá? Acabou 5-0. Só que temos de relembrar que no playoff do Covid, o Lyon ganhou o City.
Acho que não foi o Lyon.
3-2 foi?
Foi não. O Lyon? Foi.
Não foi o Lyon.
Foi o Lyon que ganhou?
Não, foi o Special Bruno Genesio.
Claro.
O Bruno Genesio que ganhou o City, o Real Madrid e o Atlético de Madrid.
Em 2012 também o Sporting já tinha ganho em casa o City. E não era aquele grande poderoso City. Só que desta vez, tipo, quando eu estive a ver por enquanto, tipo, no meio campo, era o Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva. Desta vez, nos três, dois estão encostados. Por isso, vamos ver, enquanto o Sporting eu acho que já tem mais confiança. E agora é também a importância do resultado, porque o City sai de duas derrotas, algo que é inédito, talvez numa semana passada, que ninguém estava a esperar.
Perdeu o primeiro lugar, entretanto, para o Liverpool, não é?
Exatamente.
Então não tens o Rodri, não tens talvez o De Bruyne e não tens o Bernardo Silva.
E o Rubem Dias, na defesa.
Mas no pior dos casos tens Ilkay Gundogan.
Pois.
Foi só o capitão quase do City durante X anos.
Sim, já tem mais
tens
anos.
Tens o Mateo Kovacic.
Sim, que não,
também não é,
que não é, não é qualquer um, também não é Rodrigo.
Exato,
não
é Rodrigo. E tens o Mateus Nunes.
Sim,
mas neste momento está na mão de cima. Tá. Até tem marcado.
É que até o próprio Guardiola diz que de vez em quando está-se a esquecer um pouco de utilizar como deve ser. Vamos ver, mas lá está, é o regresso também do Mateus Nunes, no campo que ele conhece bem.
John Stones, de vez em quando também o colocava a médio.
Sim,
mesmo. Eles têm opções, quer dizer, não é
têm opções, mas só que eu acho que os adversários agora já sabem como é contrariar o jogo do City e todos. Por exemplo, também vi o Wolverhampton City, está bem, o City ganhou, mas foi a mesma rasquinho 2-1 nos últimos segundos do jogo, com os Stones a marcar num livro.
Sim, mas o City perdeu agora com uma equipa.
Sim, o Bournemouth e no Tottenham na taça da Liga. Lá está, agora as equipes já sabem como encontrar o jogo, os planos do Guardiola, e aqueles também que tinham aquele sentido de passe decisivo era o Rodri e o De Bruyne. O Gundogan é um grande jogador, mas também não é, será, está com idade e não sei, vamos ver, por isso está tudo em aberto. Eu acho que está tudo em aberto e podemos ver o Sporting a encontrar os planos, e talvez ainda mais inédito, três derrotas seguidas do City e do Guardiola, acho que nunca se viu.
Sinceramente, o problema também deste City, e tu tocaste nisso, é a idade. Tu dizes-me que o Gundogan tem 34, o De Bruyne tem 33, o Bernardo tem 30, o Kovacic tem 30. Esta equipa começa a ser uma equipa velha, no fundo, não temos medo das palavras, e vai ter que se renovar esta equipa. Mas o que é certo é que qualquer jogador pode fazer a diferença. Não é bem a mesma coisa do lado do Sporting. Jokeres consegue fazer a diferença no campeonato português e com equipas mais pequenas na Liga dos Campeões. Agora, frente aos tubarões europeus, ainda não vi o Jokeres.
Vamos ver.
Agora veremos.
Pois, por acaso...
Nas temporadas passadas, com os tubarões, não funcionou.
Pois não.
Vai ser inteligente, não, mas vai ser interessante ver o confronto entre o Alan, que é o Jokeres. Mesmo se o Jokeres está um pouco mais velho do que o Alan, mas lá está. Se o Jokeres pretende ser um avançado ao nível do Alan... É amanhã que ele tem que mostrar o seu real valor.
Falando do City,
isso são comparações que não se podem fazer.
Do United.
Sinceramente, é como se dissesses Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé, não têm as mesmas características, não são os mesmos jogadores e nunca terão nenhum nem outro.
Estamos
talvez falando
de avançados. Estamos falando de avançados.
O Cristiano Ronaldo e o Mbappé jogam na mesma posição.
Agora sim.
Pronto, é como as comparações com o Cristiano Ronaldo.
Que acho que o Cristiano Ronaldo é capaz de defender um pouco mais do que o Mbappé.
Mas pronto, o Jokeres não provou a ninguém qualquer coisa. Eu adoro quando se faz assim umas comparações
comparar,
jogador nunca fez nada.
Se ele pretende ser um grande nome, é amanhã tem que ele mostrar.
Na Inglaterra só jogou bem no Everton, no Coventry na segunda divisão. Estás a comparar com o Haaland, que foi melhor marcador do campeonato.
Não estou a comparar, só estou a dizer se ele quer pretender.
Mas
ser
interessante no mínimo ver.
É amanhã, ele tem que mostrar que ele é capaz de estar presente e contrariar os planos também de um City. É amanhã. Se ele não faz, mostra que é realmente um avançado do segundo plano. E sempre ficará a ser um avançado.
Achas que o futuro do Jokeres define-se num jogo frente ao City?
Eu acho que,
há um próximo jogo que será frente ao Arsenal. Não, eu disse que neste momento a comparação não se pode fazer, porque não estou a jogar no mesmo patamar.
Só está a jogar em Portugal que joga bem.
Pois, mas é o patamar. Não, mas isto é o City. Mas o City está a falar talvez da melhor equipa do mundo atualmente, em termos de jogo, em termos de títulos.
Para ele se mostrar.
Não, mas não é porque amanhã ele vai falhar. O Henrique está a dizer que se amanhã ele falhar, não tem mais hipótese ou alto nível. Quer dizer, vai jogar contra o Arsenal, se marcar contra o Arsenal pode dizer assim, não temos número 9, vamos comprar o Jokeres. Já vai para a Primeira Liga. E aí sim, aí digo que todos os fins de semana já jogando na Primeira Liga podemos começar a comparar os dois homens.
Sim.
Mas neste momento...
Eu percebo.
Quem tem à volta, ainda por cima o Jokeres, mesmo são bons jogadores, mas Pote, Trincão, Yulman são bons jogadores, mas não são do nível internacional neste momento.
É verdade.
Eles nem vão à seleção. Quanto mais, o Trincão foi ultimamente, e até para mim muito, com muita pena que eles não vão à seleção, mas há um que faz a seleção, que é o Roberto Cristiano Ronaldo.
Ok. Queres apoio? Ok. Vamos lá então ouvir o Ruben Amorim lembrar, vamos ouvir o que ele disse esta tarde, ao início da tarde, de conferência de imprensa, onde esteve também o Morten Yulman, mas para já fica então algumas das declarações de Ruben Amorim. Foi hoje à imprensa, a propósito então do jogo de amanhã, muitas perguntas. A conferência de imprensa foi extremamente longa, durou mais de meia hora. Nós guardámos aqui algumas das questões e algumas das perguntas para o técnico português.
Em relação ao Manchester City, qualquer jogador é de classe mundial. Já há algumas recuperações aí, já foram para o banco, não sabemos se vão ser utilizados. Tem alguns jogadores de fora, mas quando olhamos para o 11 e para o banco, percebemos que é sempre uma equipa muito difícil. É muito difícil prever o que vai acontecer, em que posições é que os jogadores vão jogar, de que lado é que vão jogar, e portanto temos que ser muito fortes naquilo que nós fazemos, acreditamos muito naquilo que temos que fazer e ir ao jogo com coragem e tentar vencer o jogo.
Em primeiro lugar, votos de muito sucesso no novo desafio e também uma palavra de apreço por toda a honestidade e transparência que nos trouxe nos últimos anos às conferências de imprensa. Duas perguntas, uma sobre o jogo. Há uns anos, há três anos, quando defrontaram o City, mais ou menos, o Ruben no final disse qualquer coisa como que não estavam preparados ainda, porque o treinador do City está há muito mais tempo no clube e tem muito mais anos, e o Ruben não era tão bom treinador, longe disso até, do Pep Guardiola. Pergunto se este Sporting, que tem já 5 anos de Ruben Amorim, se está mais preparado para conseguir ser mais competitivo, atendendo também ao momento do City, que vem de duas derrotas, não sei se isso é positivo ou não. E outra pergunta ainda em relação aos esclarecimentos da última conferência de imprensa. Eu creio que ficou, posso ter percebido mal, mas algo por explicar em relação à renovação, porque há umas semanas tinha dito que tinha colocado, o Presidente tinha colocado a renovação em cima da mesa, e depois, tanto o Ruben na última conferência disse já tinha decidido sair, e o próprio presidente Frederico Varandas tinha dito que já estava a preparar a próxima temporada com um novo treinador, e o treinador que vai entrar agora já seria o da próxima temporada. Não faz muito sentido essa parte, mas o Ruben pode
explicar. Por aí, sim. Faz todo o sentido. A verdade é que eu falei com o presidente, e o presidente naquela altura disse: eu sei que tu já tens a cabeça decidida, mas tens sempre a renovação em cima da mesa. Depois, naquela altura, quando eu falei isso com o Sturm Graz, foi, não foi? Na conferência, sim, não havia nada desta situação, e a minha ideia era sair no fim da época, acontecesse o que acontecesse, e eu depois saísse no fim da época, imaginem, para casa, iriam dizer que o presidente não fez tudo para renovar comigo, e portanto a história foi completamente assim. Na reunião em que eu tive, que eu disse que ia sair, o presidente, a primeira coisa que disse foi: tens a renovação em cima da mesa, se mudares de ideias, poderemos sempre falar. Portanto, uma coisa não impede a outra. Eu ter a renovação em cima da mesa não é independente de eu querer sair ou não no final da época. E, portanto, foi essa a razão. Em relação ao eu sinto que sou melhor treinador agora, mas também nós olhamos para os 5 anos, para os nossos 5 anos, nós tivemos dois plantéis, tá, o Pote e o Nuno Santos, do primeiro plantel. Portanto, nós não podemos, o Inácio, que não jogou a primeira fase da época. Portanto, nós podemos olhar para 5 anos, mas não podemos olhar para 5 anos de trabalho com os mesmos jogadores. São dois plantéis diferentes. Depois, eu sinto-me melhor treinador infelizmente o que eu sinto é que o Pep Guardiola também ainda é melhor treinador e portanto a distância ainda se mantém. Depois jogamos em campeonatos diferentes, realidades completamente diferentes, e eu sinto é que os nossos jogadores, neste, com todo o respeito pelos jogadores que eu tinha na altura, eu sinto que neste momento eu tenho melhores jogadores, digamos assim, ou estamos mais preparados para jogar um jogo mais completo. E isso dá para ver na forma como atuamos. Mas eu também acho que o City está mais completo. É mais difícil conseguir perceber o que o City vai fazer do que era na altura, e na altura já era mais difícil. E portanto vamos ver, amanhã é um bom jogo para olharmos para todas essas nuances. Eu espero que o resultado seja diferente e portanto temos que esperar para amanhã para ver como estão as equipas.
Pergunto-lhe se acha que amanhã todas as televisões da cidade de Manchester vão estar sintonizadas neste Sporting Manchester City e se já lhe vão estar a tirar as medidas os seus novos adeptos.
Sem dúvida, tenho a certeza disso, mas o meu foco é o Sporting, ou seja, eu vou ser analisado como treinador apenas do Sporting. Será um sucesso, ou não digo falhanço, porque perder um jogo, e principalmente o City, não é um falhanço, mas apenas como treinador do Sporting. Agora, tenho plena noção que vou ser avaliado como treinador neste jogo, e apenas por este jogo. E percebo o que poderão tirar daqui consoante o resultado. Portanto, eu tenho noção disso. Não penso muito nisso, mas sei que vão estar atentos a todos os pormenores do jogo, tentando analisar aqui ou ali a forma como jogamos, como nos batemos e principalmente o resultado. E portanto, o meu foco está apenas em ganhar o jogo pelo Sporting, para continuarmos e para estarmos ainda cada vez mais perto do play-off para a Liga dos Campeões.
A minha outra questão é, muitas vezes nós já sentimos saudades mesmo antes de partir. Pergunto-lhe se nesta sua última semana aqui no Sporting isso lhe está a acontecer, e se nem que tenha sido ali por um milésimo de segundo, se arrependeu da decisão que tomou.
Não, raramente me arrependo. Arrependo-me algumas vezes, mas não raramente me arrependo das decisões. Eu ainda não tive tempo para sentir saudades, e vocês conseguem entender porquê. Há tanta coisa para tratar e tanta coisa para fazer. Eu acho que é um momento, acho que não me lembro de nenhum treinador passar um bocadinho por isto. Ainda não tive tempo para sentir saudades, mas eu sei que vou ter muitas saudades de tudo, do país, dos meus jogadores, de todo o clube, mas teremos tempo para sentir isso, talvez um bocadinho no fim do jogo, porque é o último jogo em Alvalade, mas neste momento não dá para sentir nada. Vamos esperar até o último jogo a seguir a Braga, e acho que aí vai bater um bocadinho mais do que agora.
À entrada para o jogo, considera o empate um bom resultado para o Sporting, até atendendo ao que disse relativamente à qualidade do Manchester City? E já agora, falando daquele duelo, que não é um duelo, já sei que no jogo não há jogos individuais, mas no fundo é um bocadinho o Haaland com o Gyökeres. Pergunto-lhe se trocava este Gyökeres do Sporting pelo Haaland do Manchester City.
Vocês sabem que eu não já respondi. Vocês obviamente não vão ouvir a dizer que trocava algum jogador da minha equipa. Os jogadores da minha equipa são os melhores, e o Vítor tem feito muito por nós. Ainda no último jogo foi extremamente importante, e portanto eu não trocava nenhum jogador de outra equipa pelos nossos. Em relação ao empate, não posso responder assim. Depende do que acontecer no jogo. Nós, quando entramos em campo para vencer, porque também faz parte do nosso ADN.
Ainda rebobinando aqui um bocadinho à última conferência de imprensa, só para esclarecer também aqui uma questão. Disse que tinha comunicado a Frederico Varandas que esta seria a sua última temporada, com um contrato até 2026. Já tinham pré-definido uma saída por mútuo acordo. Se podia também clarificar esta questão. E a minha segunda questão, fala-se muito da tradição antes e depois dos jogos. Aliás, acho que é mais depois dos jogos na Premier League, o convívio com fair play entre treinadores. Vai começar a fazer isso já amanhã com o Pep Guardiola? E a pedir conselhos já agora para a Premier League?
Não, 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 acho que não. Eu não sei bem se isso era antigamente ou se ainda acontece. Nós vimos numa cultura completamente diferente. É imaginar no fim do jogo eu e o Conceição bebemos um copo de vinho. É um bocado extraordinário ver essa imagem. Mas eu farei aquilo que tiver que fazer. Quando se muda de culturas, uma pessoa tem que se adaptar à cultura, e não é a cultura que se adapta a nós, e portanto teremos tempo para isso. Em relação à parte dessa parte do contrato, estava tudo previsto no contrato desde o quarto lugar, que valia para os dois lados, para nós estarmos a evitar, e eu sei como é que é o futebol, para estarmos a evitar situações do fim do ano, se sai, se fica, se falhar outra vez, nós tínhamos tudo alinhavado para que nenhuma das partes tivesse problemas em sair no final da época, porque isso fez parte da renovação. Não vou entrar em pormenores, mas isso estava preparado no contrato.
Como é a sua despedida em Alfenado? Se está mais ansioso do que estava no primeiro dia que chegou ao Sporting?
Não, estou igual. Eu estou mais ansioso com o jogo. Estou estressado com o jogo, porque nós tínhamos um plano, depois o City jogou com o Bournemouth, mudou aquilo tudo e deixa-me sempre estressado quando não tenho a certeza do que vai acontecer. Apenas isso. Em relação à despedida, estou igual. Eu sinto-me mais confiante agora e, acima de tudo, quando entrei e quando saí, sinto-me de consciência tranquila. E por isso, e como levo as coisas muito assim, sinto-me bastante tranquilo. Não penso em despedida. Despedida em Braga, será a despedida de Alvalade, mas volto a dizer, enquanto o jogo não passar, só existe o jogo. Depois lá, eu não sei o que é que vai acontecer, nem sei o que é que vou sentir, mas de certeza que vai ser um momento especial.
Declarações de Ruben Amorim, parte da conferência de imprensa que teve lugar então esta tarde na divisão do embate diante do Manchester City, uma conferência onde esteve também o capitão do Sporting, Morten Hjulman, numa altura em que o Nacional marca o segundo golo. É o embate que encerra a 10ª jornada da Liga, é uma conversão de uma grande tonalidade de golo para o Nacional. Nacional 2, Santa Clara 0. Vamos ouvir então Morten Hjulman, foi um som traduzido precisamente pelos canais oficiais do Sporting. Vamos ouvir, Morten Hjulman.
Foi também para mim ouvir dizer que o Ruben ia embora. Fiquei triste quando ouvi dizer que ele ia deixar o Sporting, que me ia deixar a mim também. Mas no futebol as oportunidades como estas acontecem, e para um treinador e também para os jogadores. Penso que isto é uma parte habitual, normal do futebol, e o que eu espero é que o Ruben tenha orgulho por ter, sinto orgulho por receber uma oferta deste tipo, e é isso que eu penso. Esta mudança de equipa técnica será o maior desafio que terá como capitão do Sporting? Penso que se trata de um desafio positivo. É assim que eu vejo, ganhar o campeonato sem o Ruben. Será esse o nosso principal objetivo para a temporada.
And of course, life goes on and
continua. E nós queremos agora mostrar que não precisamos do Ruben, já não precisamos do Ruben.
TV, que café?
Como foi a última semana para a equipa? Para si em especial? Sentiu. Não sei se esta é a palavra correta. Sentiu-se traído de alguma forma?
Com
garantias do treinador de que iria ficar até ao fim da temporada? Como é que se sente em relação a toda esta mudança? Bom, no futebol nunca há garantias, posso-lhe dizer isso. Foi uma semana muito dura, jogámos 3 jogos, o treinador não nos deixou descansar dia nenhum, portanto foi uma semana dura também a ler o que estava a acontecer, falando com o Ruben sobre todo o processo, e ainda assim, como equipa e como jogadores, nós precisávamos pensar em ganhar contra o Nacional e contra o Estrela, portanto não foi fácil, mas tal como eu disse anteriormente, nós estamos já conformados que o Ruben vai abandonar-nos, mas agora vamos também ter um bom treinador, um treinador em que acreditamos. Eu acredito que todos os outros que trabalham no Sporting fizeram a boa escolha ao escolherem este novo treinador. Eu acredito nele, os adeptos também acreditam no novo treinador, e portanto nós controlamos a situação, uma situação que está sob controle. Nós devemos lembrar-nos a nós próprios que o campeonato ainda está a decorrer e que temos de ganhar. Pode explicar um pouco melhor como é que o Ruben é como treinador, qual é a sua atitude? Eu penso que é um bocadinho embaraçoso isto que ele está ali, mas como é que desenvolveu o seu jogo e como é que ele trabalha convosco?
Of course.
Claro, o Ruben foi uma das razões pelas quais eu vim jogar para o Sporting. Penso que quando se trabalha com o Ruben fica-se com uma ideia clara do modo como ele vê o futebol e do modo como ele nos vê como sendo parte da equipa. Penso que essa imagem é muito importante para um jogador. É importante um jogador ter uma ideia clara, porque nessa altura ele sabe qual é o seu papel na equipa, sabe aquilo que pode contribuir para a equipa, e para mim isso foi muito importante quando me juntei ao Sporting. Compreender primeiro o modo como o Ruben vê os jogadores e depois, bom, vocês não sabem, mas o modo como ele gera a equipa fora do campo e dentro do campo é algo que eu nunca tinha visto antes na minha curta carreira, que eu espero que seja uma carreira longa. E portanto, não posso evidentemente dizer-vos tudo, mas penso que o Manchester ficará em boas mãos com o Ruben.
Declarações de Morten Juhlmann, conferência de imprensa, Morten Juhlmann e Ruben Amorim, na antevisão do embate diante do Manchester City amanhã às 21h. Já voltamos.
Tribuna Desportiva.
Tribuna Desportiva, segunda parte desta primeira hora. Vamos continuar a falar das competições europeias ainda durante mais um pouquinho. Depois temos algumas declarações para ouvir do jogo PSG-Lens. Vamos depois fazer uma pequena incursão também pelo campeonato francês. Só para fechar esta parte de Sporting, alguma declaração em relação depois àquilo que disse o Ruben Amorim e Morten Juhlmann, não? Nada, ok.
Não foi uma traição.
Não foi uma traição, vamos lá. Então, depois na quarta-feira joga então o Benfica com o Bayern de Munique e aqui vamos ter um jogo extremamente difícil também para mais uma equipa portuguesa, à semelhança também daquilo que vai acontecer com o Sporting e também com o Porto, já agora. O que é que podemos esperar desta deslocação do Benfica a Munique? Tudo menos 3-0?
Uma derrota.
Uma derrota?
Uma derrota.
Derrota para quem?
Derrota para o Benfica. Quando se perde na Liga dos Campeões em casa frente ao Feyenoord por 3-1,
não há dois jogos iguais, diria todos. Exatamente. Os outros, não era?
Eles estavam a aprender.
Sim, mas também pelo histórico frente ao Bayern Munique.
É difícil.
Bayern Munique também, e gosto também desta palavra, apanhou uma coça também do Barcelona na última jornada. Vai querer mostrar à Europa que aquilo foi um percalço e quer...
E tinha perdido também com a Sandvila 1-0, salvo erro. Portanto, sim. Duas derrotas seguidas na Liga dos Campeões. Portanto,
agora... E também tinha um ganho 9-2 o Zagreb.
Sim, foi o primeiro jogo.
E então, o Benfica é de que nível? É do Aston Villa e do FC Barcelona? Que
não,
do
Barcelona não, mas do Aston Villa talvez. Não perde com o Aston Villa.
Só que parece que o Bayern Munique está enervado, porque 5-0 frente ao Bochum no campeonato, pois. 4-0 na taça.
Mas o Bochum é de que nível? Do Estrela da Amadora?
Sim, mas é nível tipo Santa Clara.
Não, vamos lá falar a sério. Vamos lá falar a sério.
É que o Benfica acho que nunca ganhou o Bayern Munique depois de 1976.
É capaz de já ter ganho, mas...
De 76 para até hoje nunca ganhou.
Não sei,
dois
não lembro.
E de 76 para baixo?
Aí já não sei, que eu não era nascido.
Ah, não eras.
Ah, só vês até 76?
Aí tu nasceste em 76?
Sim.
Ele tem cara de pito.
E já se conhece. Tu não conheces essa forma, cara.
Essa expressão.
Não conheces essa expressão.
Não, é simples. Pelos 12 jogos que eu tenho aqui, o Benfica nunca ganhou o Bayern. Foram...
Mas há algum empate, pelo menos? Deixa lá alguma esperança.
Três
empates? Bom, ok.
3 empates e 9 derrotas.
E a última vez foi
5-2,
4-0, 5-1.
As derrotas são 2-0.
O último resultado positivo foi um empate a 2 bolas em casa, o Benfica, em 2016. E o outro foi em 1981, empate 0-0. E em 1976, também empate 0-0. Sempre em jogos da Liga dos Campeões.
Em 2016, nos dois jogos, 2-2 e depois 1-0 para o Bayern, por isso. 3-2 no final dos dois encontros.
Com golos do Raul Jiménez e de Anderson Talisca. Bom, e sabes quem estava em 2016 do lado do Bayern Munique?
Deixa-me ver.
E que joga amanhã.
Aí joga também amanhã?
Ok. 8 anos depois, volta a jogar contra o Benfica.
Aí aquele muito feio da frente.
Muller. Sim, é muito Thomas feio, Muller. Mas o Thomas Muller vai novamente jogar frente ao Benfica. Sim. Visto que ele já está para aí há uns 10, 12 anos no Bayern Munique.
Também não sou ele. Tens o Neuer, tens o Kimmich.
Pois, há muitos. Esta equipa é uma equipa que continua numa certa...
Sim, mas pelas vossas caras e pelo aquilo que vocês estão a dizer, quer dizer, pouca esperança.
Sim, não, meu, o que é que tu queres dizer? A realidade é essa, que amanhã só pode ser uma surpresa, nada mais.
Amanhã não, na quarta.
Na quarta, pois. Na quarta só pode ser uma surpresa. Todos acreditamos, o Benfica tem trunfos que pode talvez agarrar no jogo e fazer magia, mas lá está. É uma equipa que está sempre mais habituada a meter uma coça, como tu bem referiste, e depois apostar mais de 3 golos. Eu acho que
mais de 3 golos?
Mais de 3 golos.
Os dois marcam ou não?
Isto é outra conversa.
Sim, o Arthur Coglu vai
não, vai ser dia. Muito complicado.
E se o próprio Bruno Lage, com a equipa que ele colocou no fim de semana, colocou a equipa titular, viu-se mesmo que era sobretudo a pensar no campeonato e na Liga dos Campeões, se há um bom resultado, melhor, se não houver, ninguém vai o culpar.
Mas, portanto,
porque,
o Porto a seguir.
Exato, porque joga vem contra o Bayern de Munique. Então, perder contra o Bayern de Munique é a lógica, empatar ou ganhar é uma surpresa e traz Sim. mais bónus à equipa dele. Se não for uma vitória, concentrar sobre o jogo frente ao Porto. E, aliás, eu aposto em algumas surpresas no 11. Podem ter a certeza que vai haver algumas surpresas. Eu, por exemplo, vejo bem um Best, talvez, ser Sim. titular do lado esquerdo. Ainda por cima é um jogador alemão, habituado também ao futebol alemão, porque não?
Sim.
Ali haver algumas trocas, talvez não começar o Pavlidis e ter, por exemplo, um Artur Cabral a titular, ver o Florentino no banco, pode haver assim
Florentino,
algumas surpresas.
Não, não tenho ideia que vai ser titular. Mas...
não, mas estou a dizer é que pode haver algumas coisas. Eu, para mim não vai ser o 11 base, veremos, posso estar enganado, mas para mim não vai ser o 11 base. Do Benfica, vai ser um 11, um bocado com algumas trocas, a pensar também no clássico, porque isso é que é importante. O Bruno Lage tem que vencer esse clássico, porque se perder contra o Porto e se, veremos, o Sporting Clube de Portugal vencer o Sporting Clube de Braga, o Benfica já está a ver com o recorde.
Sim, tem um jogamento.
Sim, mas mesmo assim, no fundo está a 5 pontos. Se perder contra o Porto e o Sporting ganhar, já fica novamente a 8. E com um jogo em atraso, que ainda não venceu o Benfica.
Exatamente, que ainda não ganhou.
Pode estar a 11 virtualmente. Quer dizer, pode dizer adeus ao campeonato. E o segundo lugar já não estará assim tão longe, porque 5 pontos neste momento e passaria a 8. Não sei, ora, estamos aqui a ver o Nacional, está a ganhar 2-0 contra o Santa Clara. Santa Clara está no 5º lugar. Sim. E se vencesse hoje, no início da jornada, estava no 4º lugar, a lutar com o Benfica e com o Braga. E está a perder 2-0 contra o Nacional, que é 17º do campeonato. O Benfica ao ir lá não vai ser fácil, nunca é fácil jogar na Chopana.
O Armindo que diga, né?
Exato.
O Armindo é que
gosta de jogar.
O Armindo faz fotografias. A Chopana. A Chopana.
Na equipa do Benfica, quando a última vez que jogou em 2021, havia um jogador que estava no banco, nem saiu do banco, que hoje é titular no Benfica. Só um. Adivinha quem é?
Adivinha quem voltou?
Otamendi. É o único.
Olha, temos que avançar, deixa nós adivinhas. Temos que avançar
não,
para o Porto.
É um pormenor, quer dizer que
sim, o Porto que defronta precisamente o Benfica no próximo domingo, se não estou em erro.
Só para resumir, o Bayern não é o jogo principal, é o Porto.
É o Porto que é o jogo principal, pois. E em relação ao Porto também, está um bocado a mesma filosofia, não é em principal contra a Lazio, é mais principal o do Benfica no fim de semana.
Se vais por essa lógica, sim, cuidado que o Porto também está numa situação complicada. O Benfica está numa situação estável na Liga dos Campeões, já cumpriu com 6 pontos. Com 6 pontos, pode estar ali no limite de entrar nos 24 primeiros, que é o importante. Já toda a gente sabe, ou acho que pelo menos complicado, ver o Benfica nos 8 primeiros. Agora, nos 24 primeiros, já tem 6 pontos de vantagem sobre muitas equipas. A perder não é muito grave, entre aspas. Mas o Porto está numa situação em que só tem 4, não?
4 pontos. Sim.
4 pontos, sim. Ganhou,
obviamente. 4 pontos.
É pouco.
É pouco, neste momento. Está numa situação complicada como o Braga. Não pode perder completamente. Ou então, desliga da Liga Europa e aposta unicamente no campeonato. Mas aí já tem 3 pontos de atraso sobre o Sporting. E tem esse famoso clássico. O Vítor Bruno, certamente, que quer vencer esse clássico. A principal arma do Porto é o Samu. É simples, se o Samu for titular é para vencer, se o Samu não está a titular é porque está a pensar no jogo frente ao Benfica.
A Lazio, que neste momento está a jogar, está empatada 1-1.
A Lazio ainda está a jogar à segunda-feira à noite?
É, isso é.
Pronto, então o Porto pode ganhar.
Sim, sim, por acaso tínhamos falado disso nos corredores, tínhamos falado disso, que a Lazio ia entrar com 24 horas a...
É como o Atlético de Madrid também, jogou 24 horas depois com o PSG.
A primeira coisa para a semana, o Porto vai jogar na quinta, o Benfica joga na quarta. derby Benfica-Porto.
É no domingo, não é?
É no domingo, por isso o Porto, o Benfica tem um dia de avanço de descanso em relação ao Porto.
É isso de ir à Liga dos Campeões e de ir à Liga Europa.
É verdade, tens razão.
Henrique, só para fechar Benfica, queres Porto, se, mais alguma coisa em relação ao Porto?
Sim, o Porto tem um jogo importante, o Melásio também mostrou que tem 9 pontos em 3 jornadas, que é a equipa do primeiro lugar.
E Lazio e o Anderlecht, não é? Que estão no primeiro lugar.
É Lazio que está em primeiro, porque tem 9 golos e um sofrido só. E em caso de vitória, o Lazio já tem quase garantida a passagem para o resto da competição, por isso também é por eles. É tipo já uma primeira para carimbar o bilhete mesmo. Vai ser complicado. Eu acho que o Porto também vai ser complicado.
Passamos para os outros dois clubes, o Braga e o Vitória, os dois clubes do Minho.
O Braga está numa situação de urgência, tem que agarrar os pontos.
Armin, está-te a desiludir o Braga ou não?
Está, se vai ser sério, para falar sinceramente...
Já era a emoção, já.
Eu estava a ver ali a lágrima.
Eu tinha dito que o outro jogo que eles que iam perder, e para ir logo perder.
Para quem não sabe, o Armin é bracarense a fundo, assim, a 100 horas.
Acho que toda a gente sabe.
Toda a gente sabe esse jogo.
Sim, mas imagina que está um tipo a acender o rádio.
Sim, agora isso, agora é que acendeu.
Se é uma pessoa que não sabe, pode ter uma mensagem na WhatsApp.
Sim, pode mandar uma mensagem para o WhatsApp.
É verdade que o Braga este ano...
Agora está aqui um a dizer que também é de Braga, já não é sozinho.
Mas há muitos Braga, só que não sou bracarense.
Ah, está aqui um do Vitória a dizer Braga é... Não posso dizer, é
não, o Vitória, por acaso, está a jogar muito bom futebol. Só não jogou, veio para a Taça da Liga a outra semana, porque o Braga jogou melhor, mas acho que o Vitória está a jogar muito melhor.
Podemos falar do Braga? Estamos a falar do Braga, já estás aí.
Não, mas o Manuel está a falar do Vitória, que alguém...
Não. Força.
É obrigado quando falas do Braga, tens de olhar o
Vitória. 3 minutos para o Braga e para o Vitória. Depois temos de falar um bocadinho do PSG, temos dois sons para ouvir.
De quem?
Vai, espaste-te lá, fala do teu Braga.
O que é que és que eu diga mais do meu Braga? Já disse que o Braga este ano não está a jogar o futebol que jogou o ano passado, que jogou os outros anos, mas mantenha o seu quarto lugar. Se tem ganho, por exemplo,
Então, deixa-me fazer só. Qual é que é o jogo mais importante? Saber que o Braga está, por enquanto, está com 3 pontos e que não está na zona que permite a qualificação para o resto da competição. É o Wolfsburg ou a pensar no Sporting, a dizer recebemos o líder do campeonato?
Eu acho que vai ser como todos os clubes portugueses, neste momento, Porto, Benfica, Sporting e Braga, todos querem levar os dois, Liga Europa, Liga dos Campeões e Campeonato. Porque são os 4 melhores equipas atualmente no futebol português. Estão nos 4 primeiros lugares do Campeonato Português. Sim. Estão a lutar na Liga Europa.
Se calhar a Liga Europa é um bocado mais importante, é um bocado mais urgente, digo eu, para o Braga, não?
Mesmo assim, em termos de prestígio, eu acho que...
Sim, talvez, mas é como tudo. O Braga este ano...
Porque, sinceramente, achas que o Braga pode bater o Sporting na pedreira?
Não. Sinceramente, não vence. Se vencer já a quinta-feira para a Liga Europa, ok, pode perder depois a seguir o outro, porque não consegue ganhar o Sporting. O Sporting é muito forte este
Marcos,
ano.
Só para fechar, e o Braga?
O Braga é uma grande decepção, viu-se contra o Bodø/Glimt, a equipa norueguesa que tem um certo
ouvi ninguém estar a elogiar o Bodø/Glimt.
Não vale a pena.
Eu gosto do Bodø/Glimt.
Sim, muito bom futebol. Dois jogos que eu vi, Porto e o Braga.
Sim, sim, o Bodø/Glimt está a jogar um bom nível.
O Bodø/Glimt é uma equipa... já estão quase a acabar o campeonato, também já conta isso.
O Wolfsburg neste momento tem 3 pontos.
Depois que o Braga tem que começar o dele também.
A equipa sueca não tem nenhum jogador interessante, a Stelsborg não tem nada a ver também com o Bodø/Glimt, por isso queria fazer a comparação um pouco. Bodø/Glimt tem um certo currículo neste momento na Europa, o Wolfsburg já faz anos que não se vê uma equipa sueca ter um bom desempenho.
E
o Wolfsburg então é uma equipa que o Braga tem que vencer, mas neste momento temos visto o Braga a surpreender, mas pela negativa nas competições europeias. Essa derrota em casa não ficou nada bem na fotografia, agora é preciso redimir-se. Mas redimir-se, não sei se vão conseguir ou não, num estádio na Suécia, as condições, muito frio, a viagem até lá não vai ser assim tão fácil, há condições, mas talvez nas condições adversas é que o Braga pode vencer.
Vitória, com os checos do Mladá Boleslav. Isto é mais uma vitória para o Vitória? Henrique, achas?
Sim, claramente, e já falamos disto muitas vezes.
Terceira vitória.
Vamos ver se é a terceira vitória mesmo.
Para já ganharam todos os jogos.
Sim, para já é importante, já tem que carimbar os 6 pontos. Agora o Mladá Boleslav está numa situação que não permite esperar alguma cena de não marcar nenhum golo na competição.
Na conferência?
É, 0 golos marcados, três sofridos.
Ainda por cima com adversários de luxo, o Lugano da Suíça, que já não fazia anos que ia às competições europeias, e o FC Noan, o clube da Arménia, treinado por um português, o Rui Mota, mas que é o coeficiente mais baixo da Conferência Liga, que venceu 2-0 contra esta equipa, que até no campeonato está no décimo lugar do campeonato da República Checa, ou da Checa.
Já é uma vitória do Guimarães, para mim, aí também já talvez pensar no resto da competição, porque eu acho que esta competição está aberta, e mesmo se tens o Chelsea, o Fiorentina e algumas equipas que também querem o Indenheim, depois da Bundesliga, de resto, tudo é possível, depende também do sorteio, mas eu acho que o Guimarães pode ir longe nesta competição.
Oito jogos sucessivos com vitórias para o Guimarães, seria o nono triunfo, e por uma vez seria de elogiar estas equipas que poderiam trazer mais pontos do que Benfica, Porto, Sporting, Braga, de costume. É ao contrário, desta vez é o Guimarães que está a trazer mais pontos.
É verdade, sim.
Maravilha, parabéns, Vitória, por uma vez. Vamos passar rapidamente para o PSG. Temos aí o Désiré para ouvir, 1 minuto e 24, e também o Kevin Dunn, se for possível, 2:38. PSG com o Lens, foi um dos grandes affiches, por assim dizer, da Liga Francesa este fim de semana. Ou nem apareceu.
No jogo não foi uma grande affiche.
Pois, no jogo não. Mas
sim, o Paris Saint-Germain conseguiu vencer 1-0 frente ao Lens com um gol do Ousmane Dembélé logo aos 4 minutos. Era importante ter este resultado positivo para os parisienses, porque vão ter pela frente na quarta-feira o Atlético Madrid. Depois de uma derrota e um empate na Liga dos Campeões, era importante ganhar confiança, e como todos os jogadores, o Désiré Doué estava satisfeito por essa vitória e também já a pensar, claro, na Liga dos Campeões.
E por isso mesmo vamos ouvi-lo já a seguir.
Parle à la mi-temps, on en a parlé aussi. Il y a des occasions où on doit être plus juste, mais ça fait partie du football. Comme je l'ai dit, il y a des fois où on va en mettre beaucoup plus, des fois où on va en mettre qu'un seul. Mais tant que ça nous permet de gagner, si on doit gagner à chaque fois 1-0 et gagner le championnat à la Ligue des Champions, c'est super.
Est-ce qu'il y a énormément de pression pour l'Atlético ou pas, du fait du parcours en Ligue des Champions qui n'est pas forcément convaincant pour l'instant en termes de points?
La pression pour qui?
Pour vous?
Ah non.
Pour le PSG? Non, mais pour le PSG globalement, une pression de résultat?
Non, on ne se met pas de pression, pas plus que ça. On va aborder le match comme on le fait pour chaque match. On va essayer de se donner à fond, on va tout faire pour gagner et voilà.
Est-ce que Paris a tué le championnat ce soir, Désiré?
À 6 points d'avance, je ne pense pas qu'on ait tué le championnat. On n'est pas à la moitié de la saison, donc on continue à travailler, on reste sérieux.
Qu'est-ce qui vous manque pour être plus efficace devant le but? Je parle au sein de l'équipe.
C'est propre à chaque joueur. Tous les joueurs ont des occasions et après c'est à nous d'être juste et faire le bon geste au bon.
Sur quelle partie du terrain tu te sens le plus à l'aise? Tu joues parfois à gauche, parfois à droite, parfois dans l'axe?
Vous l'avez dit, moi c'est quand je suis sur le terrain que je me sens à l'aise.
Justement, tu penses quoi de ton temps de jeu là, depuis que tu es arrivé au PSG? Je pense que tu sais que ça va être progressif, mais comment toi tu te sens par rapport à ta situation?
Je me sens bien, le coach me fait confiance, l'équipe aussi, et ils m'ont très bien intégré. Je suis très content, je continue à travailler et je suis sûr que j'aurai de plus en plus de temps de jeu au fur et à mesure.
En fin de compte, c'est plus positif d'avoir beaucoup d'occasions. On se dit que le jour où ça va rentrer, il manque pas grand chose, plutôt que l'inverse.
Exactement.
Désiré Doué avançado do Paris Saint-Germain após essa vitória por 1-0 com o fameux os habituels championnat, porque o Paris Saint-Germain tem 6 pontos de vantagem sobre o Marseille e sobre o Mônaco, já 8 de vantagem sobre o Lille. Quanto ao Lens, está numa situação, por enquanto, 7º lugar com 14 pontos, mas só tem 3 pontos de vantagem sobre o Rennes, está 13º. É um campeonato que está muito apertado em termos de pontos e o Lens está numa má dinâmica depois de perder frente ao Lille em casa no derby do Norte por 2-0. Perdeu agora frente ao Paris Saint-Germain por 1-0. O Kevin Danso, que não é que não esteja preocupado, mas que diz que agora é preciso ganhar.
C'était un match difficile, c'était une très belle équipe face à nous. Surtout le premier mi-temps, je crois qu'on a été pas dans les duels, assez dans les duels. Et ils ont marqué. Oui, toujours en retard, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a pris un but. Le deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, mais nous aussi, je crois qu'on n'a pas créé beaucoup d'occasions aussi. Je crois que cette petite défaite, c'est mérité.
Est-ce que tu as trouvé que l'équipe de Lens était nerveuse en deuxième période et qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps avec le coach?
Nerveuse, non, mais on a essayé d'améliorer ce qu'on n'a pas bien fait en première mi-temps. Et après, ouais, c'est ça le match, toujours contre Paris. C'est quand tu, dès que tu touches un joueur de Paris, c'est faute, c'est toujours des choses, c'est là, toutes les petites choses, c'est toujours pour Paris. Mais on accepte, on sait, c'est ça, mais quand même, c'est un peu chiant. Mais on a essayé d'améliorer qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait en premier mi-temps. Après, ouais, c'était un peu mieux, mais c'était pas assez.
Comment est-ce qu'être si ambitieux face au Paris Saint-Germain était la bonne stratégie?
Ouais, bien sûr, on va essayer toujours de gagner des matchs, c'est pas grave. Contre qui on joue, même si c'est Paris, c'est Brest, c'est n'importe quelle équipe, on va essayer de gagner. C'est pour ça qu'on joue le foot. On va toujours essayer de gagner, prendre des risques dans notre match.
Mais est-ce que vous ne devenez pas prévisible?
Non, je ne crois pas. On essaie de gagner. Je crois que tout le monde essaie de gagner si c'est prévisible. Ouais, c'est bien parce qu'on va toujours essayer de gagner et mettre les équipes en difficulté.
Comment on peut régler ça?
Ouais, c'est toujours le travail. Je dis, je crois, avant-hier dans l'interview, c'est pour qu'on passe de la prochaine étape. Ouais, on n'est pas assez efficace, mais on va travailler ça. C'est un peu mentalité aussi. Ouais, je crois, à un moment donné, ça va arriver. Oui.
Est-ce que vous avez la pression avant le prochain match contre Nantes parce que deux défaites, le derby, et vous aviez une série de matchs nuls qui ne vous a pas fait beaucoup avancer?
Mais pression, non. On va essayer de toujours de gagner des matchs. La semaine prochaine aussi, on va essayer de gagner des matchs. Et moi, personnellement, je ne sens pas de pression, mais c'est juste pour... On va toujours essayer de gagner des matchs et on va tout faire pour gagner le match la semaine prochaine.
Kevin Danso, defesa central austríaco, que vai tentar de vencer o jogo para a semana. Acho que ficou bem claro que eles vão tentar.
Mas o Nelson está naquela dinâmica daqui que já conhecemos, não é, Marco?
Duas derrotas consecutivas, tiveram uma fase em que tiveram muitos empates.
Mas começou naquela eliminação prematura logo das competições europeias.
Na Conference League estamos a falar que o nível só tem duas ou três equipas de nível mundial, internacional. Foi eliminado pelo Panathinaikos. Panathinaikos que tem um certo currículo europeu, mas não é o Panathinaikos que está a jogar a Liga dos Campeões, é um Panathinaikos que estava a jogar a Conference League. E ainda por cima o Lens tinha vencido o primeiro jogo, acaba por ser eliminado no segundo jogo. O efeito Will Steel não está a funcionar e o Eric até mostrou uma conferência de imprensa em que o Will Steel, não sei, ele... fica ali sem reação. O jornalista está a perguntar: não se vê o estilo do Will Steel? Uma piadinha. Estilo do Will Steel, que do Rance não estamos a ver esse estilo no Lance. E a resposta dele é: ok.
E o PSG?
Só vou dizer, o Panathinaikos que tem um novo treinador também.
Sim, que é o Rui Vitória, sim.
Exatamente.
Já tínhamos falado disso a semana passada. Ah, fui eu que falei, ok. Vamos lá falar só um bocadinho do PSG já agora. Porquê que não há portugueses a falarem para a reportagem da Rádio Alfa, diz aqui o António? Outra vez. Alguém quer responder?
É muito simples.
Porque eles não vêm à conferência de imprensa nem passam na zona mista.
Para já nem passam na zona mista, depois mesmo assim quando eles passam é muito rápido.
Mas isso é bom, se os jogadores do PSG tiverem a ouvirem, assim já ficam com...
Eles sabem muito bem que nós temos a...
Nós estamos lá
e temos um bom espírito, não é daqueles que... Porque assim, também é assim. O formato também, como eles estão agora na carreira deles, é sempre naquela de pensar que o jornalista vem para tentar deter algo negativo deles. Só que não
nós sei. Não.
Nós é mais a ideia das...
Não é só também do lado negativo. O Paris Saint-Germain, sobretudo, quer que nós falemos sobretudo do Paris Saint-Germain. É por isso que os assessores de imprensa estão para isso. Não? Muitas vezes nós queremos, por exemplo, fazer uma perguntinha sobre o campeonato português, como é a visão. E isso
não nos interessa,
exato. Eles querem que se fale do campeonato português, nem da seleção. Ah, por exemplo, daqui a uma semana há um jogo Portugal-Polónia, como é que vai ser? Não, isso também não interessa. E eles trazem também aqueles que quiserem. Neste momento, no Parque dos Príncipes, a cada jogo é só um jogador. No máximo dois, um jogador é no mínimo. E é um jogador que traz o assessor de imprensa.
Está tudo sob
então
controle.
Quer dizer que o assessor de imprensa escolhe quem quiser.
Ah, ele não pergunta aos jornalistas, ok?
Não.
Muito bem, vamos só fechar esta emissão. Vem o sinal horário, já voltamos?